Fala, meu amigo, minha amiga concurseira, bora pra cima e vamos continuar aqui desenrolando o nosso tópico de princípios constitucionais da administração pública. Ó, agora nós vamos dar uma olhadinha aqui nos princípios implícitos. Princípio implícito, como o próprio nome diz e nós já conversamos, são aqueles princípios cujo nome não está lá na Constituição Federal. A gente pega o artigo 37, dá uma olhadinha e vê lá que expresso são apenas o LIMP. Todos esses outros são princípios implícitos. Cara, princípio implícito tem coisa pra caramba, tá? A gente vai destacar aqui os mais cobrados, eu vou colocar alguns complementares também, mas assim, tem alguns outros princípios que são estudados em tópicos próprios, sabe? Que a banca acaba pegando em tópico próprio no momento oportuno é estudado. Agora, esses aqui vale a pena a gente dar uma olhadinha. Olha o tanto que a gente tem, cara. Ó, supremacia do interesse público, indisponibilidade, razoabilidade, proporcionalidade, autotutela, motivação, contraditória, ampla defesa, continuidade de serviço público, subsidiariedade, controle, precaução, especialidade. Tem mais, viu? Tem, por exemplo, o da reserva legal. Cara, o da reserva legal, a gente já falou. Lembra que a reserva legal é que aquilo depende de lei? Então, não tem por que ficar repetindo também, tomando tempo à toa. Eu quis mostrar aqui e você vai ver que alguns deles, nossa, caem muito. Outros, de vez em quandinho, é mais complementar. Mas eu vou te alertando daí. Então a gente vai começar aqui, claro, por aqueles que caem muito em prova. E nós vamos dar uma olhadinha agora, começando pelos dois que são os chamados princípios basilares do direito administrativo. Vem cá, vamos dar uma olhadinha neles. Ó. Quando a gente fala aqui dos princípios, nós temos dois que são os princípios basilares do direito administrativo. Mas já a gente coloca isso, ó. Já coloco isso aí. Deixa eu começar explicando primeiro. Então, dentro dos princípios implícitos, vamos começar por esse aqui, ó. Pelo princípio da supremacia do interesse público. Princípio da supremacia do interesse público. O nome completo dele é supremacia do interesse público sobre o privado. Ele poderia também ser chamado de princípio da prevalência do interesse público. Eu já vi em prova também chamando de princípio da preponderância do interesse público. Da prevalência ou da preponderância do interesse público. Cara, é bem simples, ó. Bem simples mesmo. Interesse público, interesse privado. Qual que prevalece? O interesse público. O interesse público ele é mais importante do que o interesse privado. Aqui não é direito constitucional. Lá no direito constitucional, você estuda o artigo 5º, os direitos individuais, a proteção do indivíduo contra o Estado. Aqui a gente está pouco se lixando com o indivíduo. Aqui a gente está preocupado é com a coletividade. E quando nós estivermos, então, em conflito entre o interesse público e o interesse individual, o interesse público prevalecerá. Claro que há proteções aos interesses individuais, para não virar bagunça, sacou? Mas o interesse público prevalece, ele é mais importante que o interesse privado. Veja bem, por que eu não posso, por exemplo, dirigir na velocidade que eu bem entender? Porque o meu interesse de dar um cacete no carro é menor, ele é inferior ao interesse coletivo à segurança. O interesse coletivo à segurança é mais importante que o meu interesse privado de correr, sacou? Muito bem. Vamos então falar mais um pouquinho dele aqui. É com base no princípio aqui da supremacia do interesse público que nós iremos extrair os poderes da administração. É com base nesse princípio que nós extraímos os poderes da administração. Por quê, Thales? Porque é o seguinte, a administração pública, ela é a guardiã do interesse público. A administração pública, ela é a guardiã, por assim dizer, do interesse público. E para que ela possa bem atuar de forma a proteger o interesse público, ela vai atuar, e agora vem um ponto importante, com superioridade. Ela vai atuar com superioridade, justamente para bem proteger o interesse público. Veja bem, por que que tu não dá um cacete lá no carro? Porque pediram para você assim, olha, não corra, coloque a mão na consciência, faz assim, por favor, estamos pedindo. Tá pedindo? Não, ela tá mandando. Ela tá mandando você obedecer à velocidade. Se tu não obedecer, chulape, caneta, vai ser punido. Então, se a administração pública não tiver o poder para impor isso, não vai adiantar nada. Por isso que a administração pública, ela não age igual para igual. Ela age com superioridade, pois o interesse público prevalece sobre o privado. E para bem proteger o interesse público, a administração necessita dessa atuação superior, dessa atuação pautada pela superioridade. Sacou? Beleza, Thales. Olha só, alguns exemplos aqui. Alguns exemplos. Poder de polícia. Poder de polícia, o exemplo que eu dei, do carro. Que tu não pode sair correndo igual um doente aí com o carro. Ah, mas eu gosto, eu curto, tô com pressa. Não interessa. O interesse coletivo, a segurança é mais importante. Então, o poder de polícia é uma clara expressão do princípio da supremacia. Olha um outro legal também, uma outra expressão aqui também. O Instituto da Desapropriação. O Instituto da Desapropriação. Imagina, a administração pública vai construir uma ponte, mas tem alguns terrenos ali que tem gente morando. Ela vai lá e compra aqueles terrenos. Mas sempre tem um teimoso que fala: não vou vender, quero ver, não vai fazer ponte, que daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. O que que é mais importante? O interesse daquele único indivíduo? A propriedade ou interesse coletivo? Interesse coletivo, a gente vai tirar ele de lá, vai sair de lá. Só que, claro, não vai tirar da casa dele e falar: ah, já aproveita que está debaixo da ponte e mora aí. Não, vai dar dinheiro para ele, vai pagar para ele. Mas vai tirar ele dali, mesmo ele não concordando. É uma aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Cara, bem molezinha esse. Às vezes a banca pode falar prevalência, pode falar preponderância, mas é a mesma coisa, tá? Tá bom, professor. Então bate o print aí que eu vou trocar de tela. Supremacia é um passeio. Bateu o print? Então tá. Agora vamos para o irmão dele, que é o princípio da indisponibilidade. É o famoso princípio da indisponibilidade do interesse público. O interesse público é indisponível. O que isso significa, Thales, falar que ele é indisponível? Significa que o administrador público ele não pode dispor do interesse público. Ele não pode abrir mão, ele não pode dispor do interesse público. Por quê? Porque não é dele. O interesse é nosso. Vou colocar mais algumas informações, a gente vai bater um papo, tá? Que isso aqui tem que ter um bate-papo bem legal. Olha só. O administrador público, ele é um mero gestor da coisa alheia. Ele apenas está tomando conta de algo que não é dele. Então ele não vai agir como ele bem entender. Ele apenas toma conta de algo que é dos outros. Justamente por isso, a atuação dele, a forma que ele vai agir, deve ser conforme aquilo que a lei determina. Ele não age conforme ele bem entender, ele vai agir conforme a lei determinar. Conforme a lei determinar. Aqui nós temos também uma expressão do chamado poder e dever de agir. Mas vamos lá, antes de eu colocar aqui mais coisas, ó. Seguinte, Quando a gente fala da supremacia e da indisponibilidade, são duas faces da mesma moeda. A supremacia, conforme nós vimos, ela dá poderes para a administração pública. E a gente sabe, conforme diz aquele famoso doutrinador norte-americano já falecido, Ben Parker, Benjamin Parker, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É isso aí. É o tio do Homem-Aranha. Ele matou a pau. Isso aqui engloba várias coisas. Responsabilidade civil do Estado engloba isso também. Como o administrador público, a administração tem esse poder grande, ela tem que ter uma responsabilidade maior também. Porque esse poder não é dela, é nosso, na verdade. Então, quando ela está agindo, ela não está fazendo uso de algo que é dela, algo que é nosso. É igual o seguinte: tu pega teu carro e dá teu carro para alguém cuidar. Fala, ó, vou viajar. E você fica com o meu carro uma semana para cuidar dele. Ou melhor ainda, você fica com a minha casa uma semana, beleza? Eu estou viajando, eu vou te dar um dinheiro para você cuidar da minha casa essa semana. Legal. A casa é dele? Não, eles estão tomando conta da casa para você. Ele não pode vender a casa, ele não pode derrubar a casa, ele não pode tocar foda-se na casa, porque a casa é tua. É a mesma coisa. O interesse público é nosso, não é do administrador. Ele apenas está cuidando de algo que é nosso. Igual, por exemplo, se eu tenho ali um carro, meu carro vale 20 mil. Se eu quiser vender por 10, eu vendo, o problema é meu. Tem um carro que vale 20, eu sou louco, eu quero pagar 50, o problema é meu. Aqui não, o problema é nosso. Se tem um carro do município que vale 20, ele não pode vender baratinho, porque é nosso carro. Quando ele vai comprar um carro, ele não pode pagar uma fortuna, porque é o nosso dinheiro. Então, como que ele faz, Talios? Ele vai agir conforme a lei determina. Nós agimos conforme a gente bem entende, só não pode desrespeitar a lei, claro. Agora ele não, ele vai atuar conforme a lei determina para proteger o interesse público. Veja bem, quando tu vai comprar alguma coisa, vai comprar um carro, pensa, vai comprar um carro. Como que você faz para comprar o carro? Gente, se quiser, você vai na concessionária, você compra usado, você compra, você que escolhe. Agora o administrador, quando ele vai comprar um carro para o município, por exemplo, ele tem a mesma liberdade? Não. O que que ele tem que fazer? Licitar. Ele tem essa restrição, que é o dever de licitar. Vamos continuar escrevendo aqui, vem cá. Olha só, um outro ponto. Com base nisso, nós extraímos daqui o poder, uma coisinha chamada poder, dever de agir. Primeiro, o administrador público tem um poder, mas é um poder que deve ser utilizado. Não é uma mera faculdade, ele é obrigado a agir. Como assim, Thales? Deixa eu dar um exemplo. Imagina que tu passe em um concurso público que atue na fiscalização de fronteiras. Pode ser a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, cargos eminentemente de fiscal que trabalham ali muitas vezes, né, em fiscalização de fronteira, na hora que está vindo o pessoal do Paraguai, por exemplo, beleza? Então o pessoal vindo do Paraguai. Aí tá vindo um carro, meio velho, o carro tá até meio empinado assim, sabe? Tanta porcariada que tem atrás. Aí você encosta. A pessoa encostou. Aí você olha esse dentro do carro, cheio de muamba. Nada é ilegal, mas é muamba. Tipo, não tem droga, arma, sabe? Vai ter lá roupa, brinquedo, perfume, camisinha musical, essas porcaria, porcariada. Aí você vem assim na frente, tem uma velhinha ali, chorando. Faz isso com a avó, não toma as coisas da avó. Tem que aprender, porque tá acima da cota, ela não pagou tal ali, os taxas. Ai, filha, coitada da avó, vamos precisar pro remédio. Aí você fica lá morrendo de dó. Nossa, aquilo parte o seu coraçãozinho que é tão bom. Aí você olha para um lado, você olha para o outro, ninguém tá vendo. Vai, vó, vai embora, vai, 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 vaza, vó, vai, vai fugir que eu não vi. Aí você fala assim, nossa, mas eu sou tão bom, né? Ai, que menino bom que eu sou. Tu vai ser mandado embora, seu bizonho. Tu acabou de cometer uma infração administrativa. Porque o poder de parar o carro e de fiscalizar não é teu para você falar vai, vó. É do Estado. E você tem o dever de agir. Tu vai ser demitido. Você pode ser demitido, além de ser crime isso aí. É. Ah, é. Eu vou dar na cara dessa véia. Não, não. Fica quieto, não é para isso também. Eu tô falando assim. Você tem que fiscalizar. Você tem que agir. Você tem que fazer aquilo lá. Você não pode falar vai, vai, vai. Por quê? É um poder que deve ser utilizado, porque ao fiscalizar, você não está atendendo o interesse seu, você está atendendo o interesse público. Por isso você tem o poder e dever de agir. Sacou? Saquei. Ai, mas professora, que eu tenho tanta dó. Então não faz concurso pra essa área, cacete. Não faz concurso pra essa área. Se for pra ficar morrendo de dó, né? Então não faz pra concurso pra outra área. Faz, tipo, INSS pra ajudar os velhinhos, faz pra FUNAI pra cuidar dos índios. Aí, beleza, entendeu? Aí, joia. Agora, mas vai no INSS também. Chega lá o velho lá com o negócio lá, tudo dando uns golpes. Ah, mas eu tenho uma dó, daí vou conceder o benefício igual. Vai nada. Por quê? Porque você tem um poder e dever de agir. Então isso aqui é relacionado à indisponibilidade. Como o interesse público é indisponível, você não pode agir como você bem entender. Você tem que agir como a lei determina. E o que a lei determina quando você encontrar aquela situação irregular? Autua. Vai ter que autuar. Vai ter que aprender essa bagaça. Você tem que agir conforme a lei determina. Sacou? Saquei. Então tá. Além disso, ao falarmos aqui desse princípio, nós extraímos aqui da indisponibilidade, essa também é uma parte bem importante, nós extraímos aqui deveres e restrições que o administrador público possui. Porque, cara, é o seguinte, a gente viu que a supremacia, nós tiramos o que dela? Poderes? A gente não viu agora, na outra tela? Da supremacia que nós extraímos os poderes da administração pública. Essa aqui é a outra face da moeda. Ele tem poderes ali daquele lado, mas aqui ele tem deveres e restrições. Por exemplo, ele tem o dever de agir como a lei determina. E ele tem restrições. Se você vai vender teu carro, você quer vender baratinho, tu vende baratinho. Mas se é um carro do município, tem que licitar. Um exemplo de uma restrição, licitar. É uma aplicação do princípio da indisponibilidade. Ele não pode fazer como ele bem entende, ele tem que licitar primeiro para alcançar a proposta mais vantajosa para o poder público. Show de bola? Show de bola. Mais um detalhe aqui. Mais uma complementaçãozinha agora. Esses que são os pontos mais importantes, sacou? Uma complementaçãozinha aqui agora. Uma jurisprudênciazinha que eu já vi em prova, vale a pena citar que ela é bem fácil. De acordo com o STF, esse princípio, a indisponibilidade, esse princípio que nós estamos estudando, ele não impede, ó, ênfase na palavrinha não, ele não impede a administração pública de celebrar acordos ou de celebrar transações. Veja bem, imagina o seguinte, tem lá um servidor público no carro público que estava dirigindo e chuplaf, bateu num carro particular. Tá na cara que o Estado vai ter que pagar. Mas aí o cara vem cobrar a conta do poder público, falando, não vou pagar nada, se você quiser você entra com a ação. Pô, velho, às vezes era melhor fazer um acordo. Sabe por quê? Imagina que a tabela FIPE desse carro, vou apagar esse exemplo aqui, tá? Imagina que a tabela FIPE do carro era 50 mil. Aí o cara fala, não, 50 mil eu não vou pagar naquela mundiça não, pago 30. Não, 30 é pouco, papo vai, papo vem. Pagou 40 mil pro cara. Pagou 40 mil. Só que se ele não paga por bem, o cara vai entrar com uma ação. Aí vai ter que pagar a tabela FIPE, vai ter que pagar honorários, tem custas, tal. Saiu muito mais cara a brincadeira. O cara vai pedir lucros cessantes, aí pronto, a brincadeira saiu mais cara. Então, em alguns casos, é melhor a administração fazer acordos. E olha um outro exemplo. Esse aqui, muita gente criticou na época, fez o auê todo. Teve um caso de uma senhora de idade que ela atravessou a rua fora da faixa. Tipo assim, meu, a velha deu mole, tá? Tinha os carros, né? Ela saiu do meio dos carros assim do nada, tava vindo uma viatura, bateu, matou a velhinha. Não era responsabilidade estatal, que é o que a gente chama de culpa exclusiva da vítima, até aí normal. Mas sabe o que o povo ficou bravo? Que o governo do estado cobrou a conta do conserto da viatura da família da velha. É. Foram cobrar conta do conserto da viatura. Nossa, agora é assim, a polícia mata e ainda tem que pagar a viatura. Não, veja bem, foi a pessoa que fez aquilo lá. E ela causou um dano a um bem público. O poder público, o administrador público, é obrigado a buscar o ressarcimento. Então, por mais, sabe, triste que seja a situação, é a indisponibilidade do interesse público, beleza? Então, o que a lei determina? Que ele tem que buscar o ressarcimento e pronto, ele vai agir conforme a lei determina. Muito bem, muito bem. Pode bater o print aí, que nós vimos aqui o famoso princípio da indisponibilidade do interesse público. Beleza? Beleza. Agora, olha só, uma observaçãozinha que eu vou fazer contigo aqui antes da gente encerrar esse vídeo. Ó. Nós temos dois pilares do direito administrativo. Os dois pilares que nós temos aqui no direito administrativo são esses dois princípios que acabamos de ver. A supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Professor, por que pilares? Veja bem, não quer dizer que eles prevaleçam sobre os demais. Quer dizer o seguinte, nós temos aqui uma base. Essa base, ela é... Vou mais para baixo um pouco. Nós temos aqui uma base, ok? Ok. Essa base é formada pela supremacia e pela indisponibilidade. E é em cima dessa base que nós vamos aqui construir a nossa casinha, que é o direito administrativo. Isso que significa serem pilares, serem princípios basilares da matéria. Eles não prevalecem sobre os demais. Deixa eu anotar isso aqui, só para não dar rolo, né? Olha só, mas eles não prevalecem sobre os demais. Eles não prevalecem sobre os demais princípios. Eles não prevalecem sobre os demais. Ou seja, não é porque eles são os princípios basilares que, tipo assim, ah, foda-se o resto, vamos cuidar desses dois, o outro não tô nem aí. Negativo. Todos os princípios devem ser observados. Isso é uma coisa que a gente já viu. O que acontece é, como esses dois princípios, eles são aquilo que é a base da matéria. Ou seja, tudo que a gente analisa aqui em direito administrativo, a gente leva esses dois aspectos em conta. Primeiro, que o interesse público prevalece sobre o privado. Segundo, que o interesse público é indisponível. Por isso que a gente fala que eles são basilares, eles são a base da matéria. Mas isso não significa que eles prevalecem sobre os demais, fechou? Pode bater o print aí. Vai lá. Pode bater o print. Muito bem. Muito bem, professor. Vimos aqui, então, esses dois princípios que são super importantes, mas antes da gente fechar o vídeo, eu quero fazer um pequeno aprofundamentozinho com você. Um pequeno aprofundamentozinho. Porque quando a gente fala do interesse público, que a gente falou aqui, né? Indisponibilidade do interesse público, supremacia do interesse público, pode acontecer de vir uma questão um pouco mais aprofundada e tentar trabalhar ali a diferença de interesse público primário e secundário. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Então, ó, lembrando, tem o nosso azinho aqui no canto, que é um azinho de aprofundamento, ok? Ok. Nós vamos ver aqui a diferença do seguinte. A diferença entre interesse público primário e secundário. Olha só, tem aqui o interesse público primário e tem aqui o interesse público secundário. Beleza? Beleza. O interesse público primário, vou resumir, tá? Direto na veia. O interesse público primário são aqueles interesses diretos do povo. São os interesses diretos do povo. Por exemplo, interesse à saúde, à segurança, o interesse direto da população. Já o interesse público secundário, nós estamos falando aqui de interesses
patrimoniais do Estado. De interesses patrimoniais do Estado. Que é o seguinte, ó. O interesse público propriamente dito é o interesse público primário. Esse que é o interesse público propriamente dito. Mas também tem o interesse secundário. Porque o primário são os nossos interesses do povo, a saúde, a segurança, ao serviço público. Mas o interesse público secundário são os interesses patrimoniais do Estado. Veja bem, imagina que tem ali determinado lote, uma data, um terreno, que está sendo discutido, a propriedade. Está brigando lá o município e um particular. Cara, para a gente parece que não faz muita diferença se o cara vai ganhar, se o município vai ganhar. Para a gente não faz muita diferença, parece, né? Porque fala, ah, isso aí é o município brigando para ter mais terreno e tal. Mas também envolve interesse público. Por quê? Porque naquele terreno, ele pode construir uma escola, ele pode construir um hospital, ele pode vender aquele terreno e usar esse dinheiro para outra coisa que nos atende. Então, o interesse público secundário também é interesse público, sacou? Mas ele é secundário. Porque aí é o Estado, ó, brigando pelos seus interesses patrimoniais. Mas isso também é importante. Agora, veja bem. Quando houver um conflito entre o interesse público primário e o secundário, não pode ter esse conflito. Por quê? O interesse público secundário não pode colidir com o primário. Vamos anotar. Vamos anotar, ó. O interesse público secundário, que é o que a gente olhou aqui por último, ó. Ele não pode colidir com o interesse público primário. Beleza? Beleza. Ah, é tipo assim, ó. Nossa, tem um terreno ali que tem um hospital. Ah, mas vamos vender ele, né, cara? Porque vale dinheiro, tal. Foda-se que o povo vai ficar sem saúde. Importante é estar cheio de dinheiro lá no caixa do município e tal. Aí não adiantou de nada. Aí não pode. Então, caso venha alguma questãozinha trabalhando, isso acontece, tá? Eu não tô jogando aqui de loucura, tal. É porque é um conceito que já vi. Bem fácil. Primário e secundário. Primário, o interesse direto do povo, nosso interesse direto. Secundário, interesses patrimoniais do Estado. Os dois são interesses públicos, mas o primário, como o nome diz, é mais importante. Ou seja, o secundário não pode colidir com o primário. Muito bem, pode bater o print aí. Vai lá. Pode bater o print para fundamentozinho bem leve. Assim, nossa, que negócio louco, que negócio diferente. Não, bem de boa, bem tranquilo mesmo. Caiu, claro, né? Eu reduzi, eu resumi, expliquei de forma bem simplificada. Isso aqui dá pano para manga, mas aqui o que você precisa para a prova já está feito. Muito bem, muito bem. Vimos então os nossos dois primeiros princípios implícitos, mas ih, tem bastante coisa, cara. Esse tópico é grande. Tem muito ainda para a gente conversar. E no próximo vídeo a gente continua falando dos princípios e depois do mega power famoso, princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Valeu? Até já!